E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, vamos combinar, né? Já super presente na vida de todo mundo,
Verdade.
ansiedade. E para a gente aprofundar nesse tema, a gente tem como base o blog do terapeuta Fábio Moros.
Ah, Fábio Mouros, conheço, conheço.
É, você já conhece o trabalho dele, ele tem um site super legal,
Já, já.
www.fabiomoros.com.
Isso.
Com artigos bem complexos sobre saúde mental, né?
É, e o legal é que ele fala da ansiedade de um jeito bem completo, sabe? Tipo, ele aborda vários tipos de tratamento, desde a terapia, os remédios, até umas práticas mais, sei lá, naturais,
E
alternativas.
a ideia é que no final desse nosso mergulho aqui, você que está ouvindo, tenha uma visão mais clara, né, das opções que você tem para lidar com a ansiedade.
Boa.
E se sinta mais preparado, né, para lidar com ela, seja na sua vida ou na de alguém que você conhece. Afinal de contas, informação é poder.
Né?
E aí você já parou para pensar em como a ansiedade se manifesta na sua vida? Às vezes ela pode até ser útil, né? Tipo um sinal de alerta para alguma situação de perigo.
Verdade.
Mas e quando essa preocupação toda vira uma constante? Tipo, te impede de viver a vida plenamente, sabe?
Não é, aí que mora o perigo. A ansiedade em si, ela é natural, faz parte, né, do nosso corpo, uma resposta ao estresse. Mas quando ela sai do controle, vira um transtorno. Aí, meu amigo, a gente precisa buscar ajuda.
É como um alarme de carro, né? De vez em quando ele dispara para te avisar de um problema de verdade.
Certo.
Mas imagina se ele ficasse tocando sem parar.
Nossa.
Mesmo sem ter perigo nenhum, sabe?
Seria um caos total.
Ia ser um caos.
É.
E é importante a gente saber diferenciar, né, a ansiedade normal dessa que precisa de tratamento.
Sim.
E o blog do Fábio Moros, ele lista alguns sinais de alerta que a gente pode ficar de olho, né? Dificuldade para dormir, irritabilidade constante, dores físicas sem explicação e até isolamento social.
Pois é, são sinais que a gente precisa prestar atenção, né?
É, são sinais bem sérios. E aí, como saber se a gente já está nesse nível de precisar procurar ajuda?
Olha, se a ansiedade está te dominando, tipo, atrapalhando seu trabalho, seus relacionamentos, a sua qualidade de vida de um modo geral, é um sinal claro de que você precisa de apoio, né? E não precisa ter vergonha de procurar ajuda, viu?
Buscar ajuda é um ato de coragem, né? De amor próprio.
Com certeza.
E felizmente a gente tem várias opções de tratamento para ansiedade. O blog do Fábio, por exemplo, ele fala sobre terapia, medicamentos e práticas naturais.
Então, a gente começou explorando as terapias.
Bora lá.
Eu confesso que eu tenho muita curiosidade de saber como elas funcionam na prática.
Legal. O artigo ele destaca a terapia cognitivo-comportamental, que todo mundo conhece como TCC, né? Que, na minha opinião, é uma das mais eficazes para lidar com a ansiedade.
E por que você acha isso? O que que a TCC tem de tão especial? A TCC, ela foca em identificar e mudar os padrões de pensamento que meio que alimentam a ansiedade, sabe? É como se você aprendesse a questionar aqueles pensamentos negativos que te boicotam, sabe?
Sei.
E construir formas mais saudáveis de lidar com as situações.
Interessante. Então, em vez de tentar ignorar os pensamentos ruins, a gente aprende a lidar com eles de frente.
Isso, exatamente. A TCC te dá ferramentas para você, tipo, desmontar esses pensamentos. Entender que eles não são necessariamente verdades absolutas.
Legal. E além da TCC, que outras terapias o Fábio Moros menciona no blog?
Ele fala da psicoterapia tradicional, né? Que é aquela que oferece uma abordagem mais profunda, sabe? Para você entender as raízes da sociedade, explorando suas experiências, seus relacionamentos, sua história de vida.
Entendi. É como se a psicoterapia tradicional fizesse uma investigação mais completa sobre as causas da ansiedade, né?
Isso.
E claro, tem a terapia online, né?
Ah,
Que é
verdade.
uma mão na roda para quem tem a rotina corrida, né? Ou prefere a comodidade de fazer terapia de casa. E você acha que a terapia online é tão eficaz quanto a presencial? Eu
Olha.
já ouvi falar que algumas pessoas têm receio, né, de fazer terapia online porque acham que a conexão com o terapeuta não é a mesma.
Ah, eu entendo. Mas, na minha experiência, a terapia online pode ser tão eficaz quanto a presencial, sim. O importante é encontrar um bom profissional. Com quem você se sinta à vontade, independente do formato, né? E convenhamos, a praticidade da terapia online é um ponto forte.
É, com certeza. Poder fazer terapia do sofá de casa, sem precisar enfrentar trânsito ou perder tempo com deslocamentos. É um diferencial e tanto, né? E, falando em tecnologia, o Fábio Moros também menciona terapia em grupo online.
Terapia em grupo, olha só.
O que que você acha dessa modalidade?
Eu acho que terapia em grupo pode ser muito enriquecedora, sabe? Poder compartilhar suas experiências com outras pessoas que passam por situações parecidas, receber apoio mútuo, algo muito poderoso.
É como se a gente percebesse que não está sozinho nessa jornada, né?
Exato.
E além da terapia, o que mais o artigo menciona como opção de tratamento para ansiedade?
Em casos mais graves, o uso de medicamentos pode ser necessário para controlar os sintomas. Mas é importante lembrar sempre, né, que os medicamentos devem ser prescritos e acompanhados por um psiquiatra, tá?
Claro, medicamento não é brincadeira, né?
Não.
A gente precisa ter cuidado e seguir as orientações médicas à risca.
Sem dúvida. E é fundamental a gente entender que os medicamentos, eles não curam a ansiedade. Eles só ajudam a controlar os sintomas.
É como se eles dessem uma pausa para você conseguir respirar e buscar outras formas de tratamento, né?
É, tipo isso.
Então, mesmo usando medicação, a terapia continua sendo fundamental para lidar com a raiz do problema, né?
Com certeza. A terapia te ajuda a desenvolver ferramentas para você lidar com a ansiedade a longo prazo, sem depender só dos remédios, né?
Faz todo sentido. E que tipos de medicamentos que são usados para tratar a ansiedade?
O artigo do Fábio, ele menciona três classes principais: os ansiolíticos, os antidepressivos e os beta-bloqueadores.
E como cada um deles age no nosso corpo.
Os ansiolíticos, eles têm um efeito mais rápido, aliviam os sintomas quase que imediatamente. Já os antidepressivos, além de tratar a depressão, também são eficazes no controle da ansiedade a longo prazo. E os beta-bloqueadores, eles agem principalmente nos sintomas físicos da ansiedade, como a taquicardia, os tremores.
Nossa, que bom saber que existem tantas opções para quem sofre com ansiedade, né?
É verdade.
Mas e para quem prefere, assim, umas abordagens mais naturais, sabe?
Ah, sim.
O que que o artigo do Fábio Moro sugere?
Ele fala bastante de mindfulness e meditação, práticas que ajudam a gente a se conectar com o momento presente, sabe? Acalmando a mente, reduzindo aquele turbilhão de pensamentos ansiosos. E sabe o que é mais legal?
O quê?
Você pode praticar mindfulness em qualquer lugar, a qualquer hora.
Sério, me conta mais sobre isso.
Imagina que você está lavando a louça, por exemplo. Hã?
Em vez de deixar a mente viajar para as preocupações do dia a dia,
Certo.
você se concentra na sensação da água nas suas mãos, no cheiro do detergente, no som dos pratos se tocando.
Entendi. É como se a gente trouxesse atenção para o que está acontecendo aqui agora, né?
Exato,
No
né?
presente.
E a meditação também segue essa linha, só que de um jeito mais estruturado, né? Você se senta num lugar tranquilo, fecha os olhos e se concentra na sua respiração, observando os pensamentos que vêm e vão sem se apegar a eles.
Parece bem relaxante. Eu confesso que nunca pratiquei meditação com frequência, mas já experimentei algumas vezes e achei bem interessante.
É uma questão de prática, como qualquer outra habilidade, né?
É.
E o Fábio, ele destaca no blog que apenas 10 minutinhos por dia já podem fazer uma grande diferença na sua relação com a ansiedade.
Que legal. Acho que eu vou tentar incorporar a meditação na minha rotina. E além da meditação e do mindfulness, o que mais o Fábio Moros recomenda? Ele também fala da importância dos exercícios físicos, né? Que liberam endorfinas, promovem aquela sensação gostosa de bem-estar.
Verdade. Eu sempre me sinto muito melhor depois de uma corrida ou uma aula de yoga.
É.
Como se a ansiedade evaporasse do meu corpo.
E você sabe por que isso acontece? Quando a gente se exercita, o nosso corpo libera endorfina, serotonina, dopamina, neurotransmissores que regulam o humor, o sono, o apetite e até a libido.
Nossa, que interessante. Então, os exercícios físicos não só fazem bem para o corpo, como também ajudam a equilibrar a química do nosso cérebro, né?
Exatamente. E por falar em bem-estar, a alimentação também desempenha um papel fundamental na saúde mental, né?
Sem dúvida.
O Fábio Moros, ele sugere uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, proteínas magras.
E evitar os alimentos processados, né? Ricos em açúcar e gordura.
Isso, com certeza. Esses alimentos podem causar picos de energia seguidos de quedas bruscas, o que pode agravar os sintomas da ansiedade.
E para fechar com chave de ouro, ele ainda fala sobre aromaterapia.
Ah, é verdade.
Usando óleos essenciais para relaxar e aliviar o estresse.
É, aromaterapia pode ser uma ótima aliada para criar um ambiente mais tranquilo, mais acolhedor. O Fábio sugere óleos essenciais como lavanda, camomila, alacrim, ylang-ylang, que tem propriedades calmantes e relaxantes.
Esses óleos essenciais podem ser usados em difusores de ambiente, né?
Isso.
Massagens ou até mesmo num banho relaxante.
Yes.
Nossa, quantas dicas bacanas a gente já explorou até aqui, né?
É verdade.
E o mais legal é que todas elas são acessíveis e fáceis de colocar em prática no dia a dia.
É, o importante é encontrar aquelas práticas que você realmente gosta e que te fazem sentir bem, né? Afinal, o autocuidado precisa ser prazeroso.
Com certeza. E vale lembrar que essas práticas naturais não substituem o tratamento tradicional com terapia e medicamentos, mas podem ser um complemento poderoso para quem busca uma abordagem mais holística para lidar com a ansiedade. E aí, o que você achou de todas essas dicas? Já está pronto para colocar alguma delas em prática?
Eu particularmente adoro usar óleos essenciais para criar um clima relaxante em casa. E você? Já experimentou alguma dessas práticas?
Eu já pratiquei yoga por um tempo e me senti muito bem. Acho que vou retomar essa prática e, quem sabe, experimentar a meditação também. E você que está nos ouvindo, já tem alguma prática favorita para lidar com a ansiedade?
Bom.
Conta para a gente nas nossas redes sociais.
É isso.
E que tal a gente fazer uma pausa para você digerir todas essas informações?
Olha.
Na próxima parte do The Deep Dive, a gente volta para mergulhar num tipo específico de transtorno de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, mais conhecido como TAG.
E não se esqueça, se você está buscando ajuda profissional para lidar com a ansiedade, o Fábio Moraes oferece uma sessão gratuita de 20 minutos para te ajudar a dar o primeiro passo. É só acessar o site dele, www.fabiomoraes.com, e agendar um horário.
Até a próxima.
Até! E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo da ansiedade aqui no The Deep Dive.
Isso aí. Na primeira parte, a gente explorou bastante coisa legal, né?
Vimos as causas da ansiedade, os diferentes tipos de transtornos, as opções de tratamento, como terapia, medicamentos e práticas mais naturais. E agora, a gente vai se aprofundar em um tipo específico de transtorno de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, mais conhecido como TAC.
É o famoso TAC.
Você já ouviu falar do TAC? Sabe como ele se manifesta na vida das pessoas?
O TAG, ele é um dos transtornos de ansiedade mais comuns.
Ah.
E ele se caracteriza por uma preocupação excessiva e persistente com várias áreas da vida, tipo trabalho, família, saúde, finanças.
É como se a pessoa tivesse sempre ligada nos 220 volts, né?
É.
Com a cabeça a mil por hora, pensando em tudo ao mesmo tempo e se preocupando com coisas que talvez nem aconteçam.
Exatamente. Quem sofre de TAG vive num estado constante de apreensão, sabe? Como se estivesse sempre esperando que algo ruim aconteça, mesmo sem nenhum motivo aparente.
E quais são os sintomas mais comuns do TAG? Como saber se a gente estava lidando com esse transtorno ou se é só uma fase de estresse mais intensa?
Os sintomas do TAG são bem variados, né? Podem incluir dificuldade de concentração, fadiga, irritabilidade, insônia,
Curiosa.
tensão muscular, dores de cabeça, problemas gastrointestinais,
Caramba.
tremores, sudorese,
E
entrementos.
como diferenciar o TAG de um simples estresse do dia a dia?
O diagnóstico do TAG, ele deve ser feito por um profissional de saúde mental, né? Um
Exato.
psicólogo, um psiquiatra. Ele vai avaliar seus sintomas, seu histórico familiar, seu estilo de vida, para determinar se você realmente se encaixa nos critérios do transtorno.
Entendi. E como é feito o tratamento para o TAG? Existem opções específicas para esse tipo de transtorno?
O tratamento para o TAG geralmente envolve uma combinação de terapia, medicamentos e mudanças no estilo de vida. E nem a gente viu na primeira parte, a terapia é fundamental para ajudar a pessoa a entender e lidar com seus pensamentos e emoções. A TCC, por exemplo, é uma das terapias mais eficazes para o TAG, porque ajuda a identificar e modificar os padrões de pensamento distorcidos que alimentam a ansiedade.
É como se a gente aprendesse a reprogramar o nosso cérebro, né?
É, tipo isso.
Trocando aqueles pensamentos negativos e distorcidos por pensamentos mais realistas e positivos.
Exatamente. E em alguns casos, o psiquiatra pode recomendar o uso de medicamentos para aliviar a ansiedade e melhorar a qualidade de vida do paciente. Mas é importante lembrar sempre, né, que os medicamentos não curam a ansiedade, eles só ajudam a controlar os sintomas.
Então, mesmo usando a medicação, a terapia continua sendo fundamental para tratar a raiz do problema.
Com certeza. A terapia te ajuda a desenvolver ferramentas para você lidar com a ansiedade a longo prazo, sem depender exclusivamente dos medicamentos. E além da terapia e dos medicamentos, existem mudanças no estilo de vida que podem fazer toda a diferença no tratamento do TAG. Uma delas é a prática regular de exercícios físicos.
Ah, eu adoro me exercitar. Sinto que me faz muito bem, tanto para o corpo quanto para a mente.
Legal.
Mas qual a relação entre exercícios físicos e ansiedade?
Quando a gente se exercita, o nosso corpo libera endorfina, serotonina, dopamina, neurotransmissores que regulam o humor, o sono, o apetite e até a libido. Além disso, os exercícios ajudam a reduzir o estresse, melhoram o sono, aumentam a autoestima e promovem a sensação de bem-estar, o que contribui para o controle da ansiedade.
Ou seja, os exercícios físicos são o santo remédio para a ansiedade, né?
Sem dúvida.
E o melhor é que existem tantas opções diferentes que cada um pode escolher a que mais gosta e se adapta ao seu estilo de vida.
É verdade. Caminhada, corrida, yoga, natação, dança, musculação. O importante é movimentar o corpo e colher os benefícios para a saúde física e mental.
E além dos exercícios físicos, o que mais a gente pode fazer para controlar o TAG?
Manter uma alimentação saudável e equilibrada também é fundamental. evitar o consumo de cafeína, álcool e alimentos processados que podem agravar os sintomas da ansiedade.
E ter uma boa noite de sono faz toda a diferença, né? Eu sei que quando eu não durmo bem, fico muito mais irritada e ansiosa.
Com certeza. A privação do sono pode aumentar a ansiedade e o estresse. É importante ter uma rotina regular de sono, com horários definidos para dormir e acordar e criar um ambiente propício para descanso, com pouca luz e ruídos.
E técnicas de relaxamento, como meditação e yoga, também podem ajudar.
Sim. Essas práticas ajudam a acalmar a mente, reduzir a tensão muscular e controlar a respiração, o que contribui para o alívio da ansiedade.
Legal. E qual a importância de ter uma rede de apoio para quem sofre de TAG?
A rede de apoio é fundamental para que a pessoa se sinta acolhida, compreendida e amparada. Conversar com amigos, familiares ou grupos de apoio pode ajudar a aliviar o sofrimento e a solidão que muitas vezes acompanham o TAG.
É importante lembrar que a ansiedade é um problema de saúde real, né? E que precisa ser levado a sério.
Com certeza. E procurar ajuda profissional é o primeiro passo para o tratamento e a recuperação. Você conhece alguém que sofre com TAG?
Conheço.
Já parou para pensar como pode oferecer apoio a essa pessoa?
Às vezes, um simples abraço, uma palavra de conforto.
É verdade.
Podem fazer toda a diferença, né? Mostrar que a pessoa não está sozinha nessa jornada é fundamental. E se você se identificou com os sintomas que a gente descreveu aqui, não hesite em buscar ajuda. Existem diversos profissionais capacitados para te ajudar a lidar com a ansiedade e viver uma vida mais plena e feliz.
Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. E a gente volta na próxima parte do The Deep Dive para continuar explorando esse universo da saúde mental, especificamente falar sobre práticas naturais para lidar com a ansiedade. Até lá.
E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso The Deep Dive sobre ansiedade. A gente já falou sobre os tipos de transtornos, as terapias, os medicamentos, exploramos o TAG mais a fundo e até demos umas dicas para gerenciar a ansiedade no dia a dia. Mas agora, que tal a gente mergulhar num aspecto que eu acho super interessante? As práticas naturais, sabe? E complementares para lidar com ansiedade. Afinal, o tratamento não precisa ser só remédio e terapia, né?
É verdade.
Existem várias coisinhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para acalmar a mente e cultivar mais bem-estar.
Com certeza. O artigo do Fábio Mouros, que a gente está usando como base, ele destaca várias práticas que podem complementar o tratamento tradicional e trazer mais qualidade de vida para quem sofre com ansiedade. E o legal é que muitas dessas práticas a gente pode incorporar na rotina sem grandes dificuldades, né?
Exatamente. Às vezes, pequenas mudanças nos nossos hábitos já fazem uma grande diferença. E queria começar falando sobre o mindfulness, que a gente já mencionou antes. Você pode explicar melhor para os nossos ouvintes o que é mindfulness? E como ele pode ajudar a lidar com ansiedade?
Mindfulness é basicamente prestar atenção no momento presente, de forma consciente e sem julgamentos. É observar os pensamentos e as sensações, sem se deixar levar por eles. Como se você fosse um espectador da sua própria mente.
Parece simples, né?
Uhum.
Mas, na prática, exige bastante concentração, né? Eu já tentei praticar mindfulness algumas vezes, mas confesso que a minha mente não para quieta um minuto.
É normal a mente vagar no começo. Faz parte do processo. O importante é perceber quando isso acontece e, com gentileza, trazer a atenção de volta para o momento presente. E, com a prática, vai ficando mais fácil se concentrar e se desconectar do turbilhão de pensamentos.
E quais os benefícios do mindfulness para quem sofre com ansiedade?
O mindfulness, ele nos ajuda a desenvolver uma maior consciência dos nossos pensamentos, emoções e sensações físicas.
Ah.
O que nos permite lidar com a ansiedade de uma forma mais saudável. Em vez de reagir automaticamente aos pensamentos ansiosos, a gente aprende a observá-los com distância.
Certo.
Compreensão, sem julgamento ou resistência.
Entendi. É como se a gente criasse um espaço entre o estímulo e a reação, né? Em vez de se deixar levar pela onda de ansiedade, a gente aprende a surfar nela com mais.
Maestria. Isso, exatamente. E além de ajudar a controlar a ansiedade, o mindfulness também traz outros benefícios para a saúde mental, como redução do estresse, melhora do sono, aumento da concentração, da criatividade e cultivo de emoções positivas, como gratidão e compaixão.
Nossa, são muitos benefícios, né? Acho que eu vou me dedicar mais à prática do mindfulness. E a meditação também entra nesse pacote, né?
Com certeza. A meditação é uma ferramenta poderosa para acalmar a mente, reduzir o estresse, promover a sensação de paz interior. E o melhor é que existem vários tipos de meditação. Então você pode escolher a que mais se adapta ao seu estilo, às suas necessidades.
E para quem prefere algo mais dinâmico, os exercícios físicos são uma excelente pedida, né? Eu sempre me sinto muito melhor depois de uma corrida ou uma aula de yoga. É como se a ansiedade evaporasse do meu corpo.
E sem dúvida. A atividade física libera, no fim, a serotonina, a dopamina, neurotransmissores que regulam o humor, o sono, o apetite. Além disso, os exercícios ajudam a reduzir o estresse, melhoram a autoestima, promovem a sensação de bem-estar, o que contribui para o controle da ansiedade.
E falando em bem-estar, a alimentação também desempenha um papel fundamental na saúde mental, né?
Com certeza. O Fábio Moros destaca a importância de ter uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, proteínas magras.
E evitar os alimentos processados, né? Ricos em açúcar e gordura.
Exatamente. Esses alimentos podem causar picos de energia seguidos de quedas bruscas, o que pode agravar os sintomas de ansiedade. E para quem gosta de um chazinho relaxante antes de dormir, a aromaterapia pode ser uma ótima aliada.
Sim, a aromaterapia utiliza óleos essenciais extraídos de plantas para promover o bem-estar físico e emocional. O Fábio Moura sugere usar óleos essenciais como lavanda, camomila e alecrim, que têm propriedades calmantes e relaxantes.
Esses óleos essenciais podem ser usados em difusores de ambiente, massagens ou até mesmo num banho relaxante.
Que delícia! Imagina que um banho quente com óleo essencial de lavanda seja tudo de bom para relaxar antes de dormir.
Com certeza. E o mais importante é encontrar aquelas práticas que você realmente gosta e que te fazem sentir bem. Afinal, o autocuidado precisa ser prazeroso, né?
Com certeza. E vale lembrar que essas práticas naturais não substituem o tratamento tradicional com terapia e medicamentos, mas podem ser um complemento poderoso para quem busca uma abordagem mais holística para lidar com a ansiedade. E aí, o que você achou de todas essas dicas? Já está pronto para colocar alguma delas em prática?
Eu adoro usar óleos essenciais para criar um clima relaxante em casa. E você já experimentou alguma dessas práticas?
Eu já pratiquei yoga por um tempo e me sentia muito bem. Acho que eu vou retomar essa prática e, quem sabe, experimentar meditação também. E você que está nos ouvindo, já tem alguma prática favorita para lidar com a ansiedade? Conta para a gente nas nossas redes sociais.
E não se esqueça. Se você está buscando ajuda profissional para lidar com ansiedade, o Fábio Moros oferece uma sessão gratuita de 20 minutos para te ajudar a dar o primeiro passo. É só acessar o site dele, www.fabiomoros.com, e agendar um horário.
É isso aí. Esperamos que esse Deep Dive tenha te inspirado a cuidar da sua saúde mental com mais carinho e atenção. Afinal, a gente merece viver com mais paz e serenidade, né?
Com certeza. Até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau.